Qual é a situação, né, de você ter resíduos que contaminam? Pode ser administrada pelo Poder Municipal de outra forma? Será que a greve dos caminhoneiros é uma justificativa plausível para o não recolhimento desses resíduos? Sobre esse tema, eu vou conversar agora com o presidente do Conselho do Meio Ambiente de Maringá e presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB. Eu converso com o Rogel Martins Barbosa. Doutor Rogel, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
A justificativa de que a greve dos caminhoneiros impediu o recolhimento desses resíduos no Hospital Universitário se justifica, doutor?
Olha, Gilson, a nosso ver, essa colocação é um tanto quanto preocupante. Porque quando nós falamos em resíduo hospitalar, falamos de resíduos de grandes geradores, nós sabemos que cada entidade como essa, ela tem que fazer um documento chamado Plano de Gerenciamento de Resíduos. E no caso do Hospital Universitário, salvo equívoco, nós já temos há mais de 10 anos, o hospital já conta com um plano de gerenciamento, vem trabalhando em plano de gerenciamento. E assim, esse plano, ele deve conter uma análise ou prever situações como essas de emergência e de contingência. Então me parece que quando se fala que uma greve pode ser um empecilho para se resolver o problema do lixo ou o lixo virar um problema, e aí assim eu tenho que fazer a ressalva que eu não consegui achar o conteúdo do plano de gerenciamento para poder me manifestar claramente sobre o tema, há algo de errado nessa história. Porque esse plano necessariamente ele contém ou deveria conter uma forma de tratar deste assunto, uma situação como essa que não é esperada, mas que todos nós sabemos que pode acontecer. Isso não é só uma greve de caminhoneiros, nós podemos sofrer aí uma situação em relação à própria natureza, podemos aí passar por um tufão, aqui em Maringá é muito difícil pensar numa enchente, mas enfim, nós estamos sujeitos a N situações que podemos sair da normalidade. E isso tem que estar previsto nesse plano, ou seja, o poder público ou mesmo a empresa tem que estar preparada para esses momentos, para que o lixo não se torne um problema maior além daquele que acontece, como a greve, como um outro fato imprevisível.
E no caso desse plano, né, de resíduos que o senhor falou que talvez há mais de 10 anos o hospital universitário tem, quem é o responsável por esse recolhimento? É o próprio hospital?
O gerador, o grande gerador e o gerador do resíduo perigoso, ele é o responsável. No caso do hospital, nós temos assim dois perfis. Nós temos um perfil que chamamos de resíduos perigosos, tá? E nós temos um lixo lá que é um lixo comum, que é o lixo a folha de papel, que essa é uma situação. Nós temos a outra que é aquele realmente, agulha, seringa, nós temos aí restos de tecido humano. Então nós temos duas espécies, e dentro dessa espécie de resíduos aí que nós falamos diferenciada, que seriam esses resíduos perigosos, também é uma nova classificação. Mas enfim, para o nosso ouvinte, interessante é saber, há um resíduo que realmente é um resíduo perigoso e é um resíduo comum. O grande problema é esse resíduo perigoso e tem que haver uma previsão para momentos de colapso como esse.
E no caso desse, quando não se tem esse recolhimento e se coloca que a greve dos caminhoneiros teria sido responsável, mas se tem o plano de resíduos, tem como acionar alguns dos órgãos para exigir essa ação?
Olha, Gilson, na minha concepção, do direito, aí já falo como quem opera o direito, a responsabilidade é do gerador. E o gerador não pode se excusar se ele não previu uma situação de emergência, se ele não previu uma situação de contingência. Ao meu ver, a responsabilidade é do gerador. E aí nós temos uma situação assim, e isso nos chama atenção, porque é uma situação muito perigosa, porque me parece que há um sentimento de todos que quando acontece um fato como esse, ninguém se torna mais responsável por nada, né? Não, mas tudo é... E isso eu já ouvi não só para resíduos, mas para N outras situações, que as pessoas simplesmente se excusam das suas responsabilidades. A greve não nos excusa das nossas obrigações. Vamos lá, se a greve impede o transporte de resíduos para outro município, mas nós sabemos que há empresas que trabalham com esse tipo de resíduo aqui em Maringá. Então teria que ter uma previsão, uma situação de calamidade. O resíduo não pode ficar e nem criar dano em função de não se poder transportar esse resíduo. Então teria que ter uma previsão para solucionar esse problema. Agora, de que maneira? Aí realmente teremos que ver esse documento e até sabermos exatamente qual o percentual de resíduo produzido para sabermos. Mas, que se deixe bem claro, a responsabilidade é do gerador. Se ele não previu, Esse fato de terceiro, ao meu ver, para o direito dos resíduos no campo da responsabilidade, não exime o gerador por não prever uma situação como essa.
Aí gerador que se fala é HU, UEM, Estado.
É, na verdade, assim, nós temos que fazer uma análise de cada entidade, mas me parece que o HU, ele tem uma, se não estou equivocado também, né, se ele tiver personalidade própria, ou seja, ele for um ente que tiver uma personalidade própria, ele responde, aí o mantenedor dele também responde, porque isso é uma cadeia de responsabilidades, né? Uhum. Então, assim, mas é a prima facie, olhando quem responde, seria o hospital universitário pelo resíduo que ele produz. Isso não é só o hospital universitário, nós estamos falando do hospital universitário, mas os outros hospitais particulares de Maringá também não se escusam. Se estiverem com problema em relação ao resíduo, por não terem previsto uma situação como essa, eles também respondem. Responde porque isso é muito claro na legislação que trata dos resíduos sólidos no Brasil.
O senhor está à frente do Conselho do Meio Ambiente de Maringá. Os hospitais prestam contas desses resíduos ao Conselho ou ao Poder Público Municipal? Quem é que fiscaliza e quem tem nas mãos o diagnóstico de como anda o recolhimento desses resíduos?
Olha, Gilson, nós temos o resíduo, ele é uma situação assim, bastante complexa. Então, assim, essa situação dos resíduos, os hospitais são obrigados a informar ao poder público. Mas o poder público, ele tem diversas faces. Então, uma face é a própria Anvisa. Então, assim, vigilância sanitária, vamos tratar assim, né? Então, uma situação é a vigilância sanitária. Outra situação é a nossa Secretaria de Meio Ambiente. Quando a gente está falando desse resíduo especial, de regra os hospitais, eles se reportam à vigilância sanitária, mas o poder público, como um todo, tem as informações do quanto é gerado por cada estabelecimento hospitalar, não só os estabelecimentos hospitalares, assim como também as farmácias, clínicas, e todas elas se submetem a produzir este plano e entregar este plano ao município, né? E este plano depois, ele é cobrado de todos eles se está sendo executado ou não da maneira adequada, né?
Então, no município seria a Secretaria de Meio Ambiente?
Quando eu disse a vigilância sanitária, então, assim, a porta de entrada para a informação, ela entra pela Secretaria de Saúde, no caso dos hospitais, né? Mas a Secretaria de Meio Ambiente, hoje, em Maringá, é ela que recebe todos os planos de gerenciamento de resíduos, inclusive é um sistema online, né? Que é feita uma declaração online e a Secretaria de Meio Ambiente que tem gerenciado todas essas informações.
Então o município tem que ter claro aonde está sendo depositado esses resíduos contaminados dos hospitais.
Perfeitamente. O município ele tem consciência num banco de dados de toda essa situação dos resíduos. E não só o município tem, depois o município passa isso para o Estado e para a União. Então, assim, na verdade, todas as esferas de poder acabam tendo uma sobreposição e conhecimento de toda essa realidade dos resíduos, né? O próprio município, ele se submete a um sistema que ele é obrigado a informar o que ele está fazendo com o resíduo sólido urbano do município. Então, assim, todo mundo está sendo acompanhado pelo poder público, né?
Monitoramento completo desses resíduos.
É, Gilson, há um monitoramento, né? Agora, se nós estamos tendo uma eficiência em relação aos resíduos, bom, aí é essa situação, é uma coisa interessantíssima, né? Assim, não deixa você ver uma situação que se tentou, de uma forma assim, até escandalosa, ao meu ver, né? Que foi tentarem mudar a Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos, tentando dar mais prazo para que os municípios se adequassem a extinguir lixões, etc., né? E eu acredito, assim, num momento de grande felicidade, o Legislativo não se aprovou essa medida, né? E hoje nós temos aí a maioria dos municípios no Brasil e Paraná, que é uma referência positiva, estão irregulares, né? E agora nós estamos esperando uma atitude mais firme do Ministério Público, cobrando, inclusive, dos prefeitos a solução do problema, que isso já era para ter acontecido há alguns anos atrás, né?
Senhor Rogério Martins Barbosa, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gilson, é sempre um prazer falar com você e com todos os seus ouvintes.
3:21, conversei com o Rogério Martins Barbosa, falamos sobre os resíduos hospitalares, que tem que ter um tratamento adequado. Existe aí a comissão de resíduos, mas ela não tem a comissão de meio ambiente, mas é com ela que se presta as contas de onde são depositados os resíduos hospitalares. Segundo o Dr. Rogério, existe aí um acompanhamento da Anvisa, existe também um acompanhamento do Poder Municipal, Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, teriam aí relatórios, ou teriam pelo menos o conhecimento de onde são depositados os resíduos hospitalares em Maringá. E a preocupação é com o Hospital Universitário e, questão pontual, o dirigente do Hospital Universitário, quem representa o hospital, fala que devido à greve dos caminhoneiros, não houve como recolher o lixo hospitalar. Aí o Dr. Rogel considera que dentro do plano de gerenciamento de resíduos do Hospital Universitário deve-se prever toda e qualquer situação que venha a dificultar o recolhimento desses resíduos. Tem que ter aí, vamos chamar, um plano B para poder retirar esses resíduos do hospital.